Qualidade para Todos, por Raquel Hounik.
A partir de 1957, as heranças vacantes são destinadas à Universidade de São Paulo, depois de uma lei estadual que regulou um decreto federal. Em 1984, outra lei permite que os bens sejam vendidos e, caso o valor seja revertido para financiar pesquisa, moradia e permanência à venda, não precisa ir passar pela Assembleia Legislativa. Professora Raquel Hounik, explique para a gente melhor, para os nossos ouvintes, um pouco mais sobre essas heranças vacantes.
Pois é, até saiu uma reportagem no jornal Estado de São Paulo de ontem, falando de mais de 300 imóveis de propriedade da USP e de que muitos estariam hoje na cidade de São Paulo sendo ocupados irregularmente. Aí segue um debate sobre a questão desses imóveis, o seu destino. Bom, para explicar para os nossos ouvintes que história é essa, essa ideia de que alguém que falece e não deixa herdeiros, isso acaba gerando um processo judicial, e isso já está presente lá atrás, desde o direito romano, a ideia de que quando a pessoa não tem herdeiros, os imóveis, o patrimônio dela fica com o poder público. Isso no Brasil, desde a independência, esses imóveis iam então para a chamada Fazenda Nacional, né? E desde a Constituição de 1891, com a República, os imóveis passaram a ir para os estados, então as províncias. Só foi em 1945, com um decreto-lei, que o governo federal decide que esses imóveis têm que ir para o patrimônio das universidades. Naquele momento, é um momento de implantação do ensino superior no Brasil. Isso aqui, em São Paulo, só vai justamente ser regulamentado em 1957. Em 57 é que se define que esses imóveis, então, passem a fazer parte do patrimônio imobiliário da Universidade de São Paulo. E, bom, numa crise, aliás, parecida com essa que nós estamos vivendo hoje, com restrição de gastos públicos, diminuição das receitas orçamentárias, em 84, a Assembleia Legislativa decide que a USP pode vender esses imóveis, mas ela, se vender esses imóveis, só pode usar os recursos para ensino e pesquisa, mas para construção e manutenção de moradia estudantil e para a chamada, o que hoje chamamos de permanência estudantil, uma demanda enorme dos estudantes da USP hoje, que são as condições para que esses possam estudar, porque não basta só conseguir entrar na universidade. A Universidade de São Paulo tem implementado programas de inclusão, como as cotas, como a integração de várias unidades da USP ao sistema do Enem, os percentuais para alunos que vêm da escola pública, mas também tem uma questão da manutenção desses estudantes, do transporte, da alimentação, do gasto com material escolar, com livros, que ainda é uma questão em aberto. Mas, enfim, desde 84 está definido que esses recursos podem ser usados para isso e para moradia estudantil. Na verdade, explicando aqui também para os nossos ouvintes, até lembrando, porque acabou as Olimpíadas, o que existe de conjunto residencial na USP hoje foi construído por ocasião dos Jogos Pan-Americanos em São Paulo, e aí, né, esses apartamentos, imediatamente após os Jogos, se transformaram em moradia estudantil. Mas desde o período militar, uma parte desses prédios foram esvaziados, algumas nem sequer foram ocupados. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque, evidentemente, com crise de recursos, e a gente sabe da crise financeira que a USP passa nesse momento, não só a USP, todas as universidades do Brasil, todos os estados, todas as famílias e indivíduos também, aliás, não todas, mas uma boa parte, a ideia de poder mobilizar imóveis, e segundo a reportagem do Estadão, são 327 imóveis, segundo a própria USP, são 398 imóveis, Muitos deles, de acordo com a reportagem, não estão sendo usados, ou estão vazios, ou estão inclusive com ocupados irregularmente, poderiam se transformar numa estratégia de apoio a justamente permanência, estratégias de permanência na USP, a moradia estudantil, quando é o caso, porque pensa na natureza, muitos são imóveis comerciais, são pequenos apartamentos, não tem nada a ver com isso. Mas, de qualquer forma, Sandra, acho que é muito importante pensar uma política para esses imóveis. Não é apenas simplesmente vende tudo ou coloca um leilão, até porque a USP muitas vezes faz, né, e procura fazer leilões e licitações, e muitas vezes essas licitações dão vazias. Crise é crise, né? A USP não consegue vender, ninguém quer comprar, e o imóvel fica ali parado. Mas poderia-se pensar, sim, em políticas de utilização, políticas de mobilização temporária para apoio à moradia, pensando em programas de locação, de aluguel, enfim, permutas e outras formas de mobilização desse patrimônio para que ele pudesse não apenas cumprir sua função social nas cidades, porque imóvel vazio e utilizado nunca é bom, nem para o lugar que ele está, para a rua que ele está, para o bairro que ele está, e muito menos, evidentemente, para os seus proprietários. Sandra.
Cidade para Todos, por Raquel Hounik.